Seja muitíssimo bem-vindo ao Notícias do Marketing, o seu programa diário com as últimas notícias do mundo do marketing digital.
Muito bem-vindo a mais um dia no Notícias do Marketing, quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Muito bom ter você por aqui. E eu vou começar dando um recado super importante, que é para você conhecer o SMXP. Digita aí, smxp.com.br. É uma comunidade incrível, especialmente para quem produz conteúdo para o meio digital. Essa semana a gente teve uma aula incrível com o Vini, sim, o Vini Gambetta deu uma aula insana ali. Então, se você quiser conhecer essas aulas, participar de mentorias comigo e conhecer outros profissionais incríveis, assina ali, smxp.com.br. Fala que você é do Notícias do Marte quando entrar para a gente dar um tratamento especial, beleza? E vamos lá para a primeira notícia. O Twitter está ampliando os testes com o áudio Spaces, que é basicamente o Clubhouse do Twitter. Não, sério, é idêntico, é muito parecido. Eu fiz um post no Instagram. Eu tô colocando o link aqui do meu Instagram. Se você não segue, já segue lá também, @estevansoares, além do Instagram do Notícias do Marte, né? Mas eu fiz um resumo porque eu participei de uma sala de teste ontem e foi muito, muito bacana. A sala de teste foi liderada pelo Kevin Bakepour, que é o CEO do Periscope, que agora tá saindo de cena, né? Pra entrar justamente uma outra opção de live streaming nativo e também o Twitter Spaces, ou Audio Spaces. E ele também é líder de produto no Twitter. Então, nessa sala em áudio, ao vivo, ele falou várias coisas sobre o futuro do recurso dentro do Twitter. E algumas coisas que eu notei que são muito legais é, primeiro, a transcrição em tempo real. Ele usa um recurso do próprio iOS, para isso eu não sei se isso vai estar disponível para o Android quando for lançado, mas dá para ver uma descrição em tempo real conforme as pessoas vão falando, e é bem interessante, funcionou relativamente legal. Uma outra coisa legal e uma evolução do Clubhouse, na minha opinião, é a oportunidade de você deixar fixo um tweet ou uma thread, um fio, né? Então você pode ter um lugar onde tem um conteúdo ali, onde todo mundo tem acesso. Achei que faz bastante sentido, principalmente para centralizar alguma conversa, né? Tem outros recursos legais, mas um dos que eu mais gostei foi o de reações, que é algo que eu senti muita falta no Clubhouse. Você quer, pô, tô feliz, bacana, bate palminha, nota 10, alguma coisa assim, eu tô triste, sei lá, né? Você não consegue se expressar quando você está na plateia. E tem várias outras coisas, depois você entra no link da matéria aí pra poder ver isso melhor. E uma outra notícia ainda referente a esse recurso do Twitter é que ontem eles começaram a testar na Índia e nos testes entraram os dispositivos Android, então tem uma grande chance de já no lançamento chegar o Twitter Audio Spaces para iOS e Android. Que se eles conseguirem fazer isso antes do Clubhouse, e provavelmente vai ser o que vai acontecer, pode ser um trunfo bem grande pro Twitter em termos de distribuição. De qualquer jeito, o recurso funcionou muito bem dentro da plataforma. A única coisa que pra mim ainda não está claro é como vai funcionar todo o processo de descoberta, né? Como é que eu encontro as salas, elas vão ficar visíveis em algum lugar específico, porque a minha experiência, ela apareceu ali em cima, nos flits, sabe? Os stories do Twitter. Mas eu acho que ele precisaria de uma aba dedicada, acho que faz mais sentido para eu poder encontrar outras salas, por exemplo, né? Mas é isso, depois dá uma olhadinha, confere os detalhes e aí espero que você tenha ficado tão empolgado quanto eu com essa notícia.
Isso é uma transição para a próxima notícia.
E agora é real, oficial, o algoritmo do Instagram vai parar ali de recomendar, né? Vai diminuir o alcance daqueles vídeos que a gente publica no Reels com a marca da água do TikTok. Esse já era um rumor que rolava há muito tempo. Nossa, será que se eu colocar... Inclusive tinha gente que falava, né? Será que se eu escrever a palavra TikTok nos meus stories, o alcance dos meus stories vai diminuir? Bom, ao que tudo indica, não. Inclusive, esses dias eu fiz uns stories, né, recomendando ali o meu TikTok. Foi um dos stories mais assistidos da história do perfil da agência de bolso. Então, eu acho que isso é, sim, um mito. Mas a galera falava muito também daquela marquinha da água do TikTok, né, dentro do Reels. Porque muita gente utiliza o aplicativo do TikTok para fazer um vídeo e depois publica esse vídeo no Reels. E aí, a galera tava sempre com mil teorias diferentes, dizendo que aquilo dali ia acabar... diminuindo o alcance e tal. E agora sim, o perfil de creators do Instagram divulgou que você não pode fazer isso. Se você fizer isso, eles vão diminuir o teu alcance. Então, não é que eles não vão entregar pra tua base, mas ele não vai ser mais um conteúdo recomendado, né? Então, eles vão evitar colocar ali na home, nas indicações dos Reels, um conteúdo que tem uma marca da água do TikTok. Ao que tudo indica, essa mudança aí vem de um reposicionamento do Reels, né? Justamente para tentar privilegiar os creators exclusivos da plataforma. Então, o Reels tá trabalhando com isso, né? Eles contrataram vários creators exclusivos para produzir conteúdo ali dentro. Então isso mostra aí que o Reels quer sair da sombra do TikTok, né? Eles não querem ser mais o TikTok do Instagram. Não, eles querem ser o Reels. Eles querem ser o Reels do Instagram, um formato exclusivaço e que funciona independentemente.
E você conhece o Reddit, né? É uma das maiores redes do mundo, ela é muito forte nos Estados Unidos, uma rede baseada em fóruns praticamente, e eles agora receberam um investimento em uma rodada tardia, vamos colocar assim, né? Da VY Capital. E eles receberam 250 milhões de dólares de investimento e agora eles estão sendo avaliados em 6 bilhões de dólares. E tem uns números muito legais do Reddit, a gente já falou algumas vezes dele aqui durante o ano passado, mas um detalhe importante é que o faturamento com anúncios subiu 90% quando você compara o último trimestre de 2019 e 2020, né? Durante a pandemia eles tiveram um crescimento aí bem considerado. A empresa foi fundada no ano de 2005 e agora com esses investimentos eles vão expandir para ser uma plataforma que vai acomodar melhor vídeos, o que deve expandir consideravelmente o grau de atração da rede para outros públicos. Além disso, eles vão investir melhor na plataforma de ads deles e expandir internacionalmente. Olha, eu acharia muito bacana ter o Reddit como uma rede que funciona muito bem no Brasil. Lógico, já tem brasileiros, o Brasil tem uma presença ativa no Reddit, mas não é algo assim super considerável, né? Então, quem sabe agora a gente não vai ver uma expansão do Reddit no Brasil aí nos próximos meses, quem sabe aí final de 2021, começo de 2022. Enfim, tô torcendo muito para que isso aconteça, mais uma rede social pra gente amar e se esforçar para entender, né, não?
E o Shopify anunciou uma nova integração com o Facebook e com o Instagram, que agora vai permitir que os usuários do Shopify comprem itens dentro do Instagram sem sair das redes sociais pelo Shopify Pay. Isso é muito legal, cara. A gente já tinha falado, né, dessas integrações do Facebook e do Instagram há muito tempo atrás, então de como que o Instagram e o Facebook conseguiriam trabalhar essa questão do social commerce, né? Então vender dentro da plataforma enquanto o Facebook Pay não está disponível para todos os lugares. Eles já tinham algumas integrações com algumas ferramentas de pagamento, e agora uma das maiores ferramentas aí do mundo, que é a Shopify, está integrando diretamente com as plataformas do Facebook o ShopPay, né, que é uma ferramenta da Shopify de pagamento rápido. Sabe, é igual aquela ferramenta que tem na Amazon de checkout facilitado, sabe, que ele já deixa tudo salvo, os teus cartões e tal, e você consegue comprar com um clique. É mais ou menos isso que o Shopify tem também. O Shopify tem ganho aí uma relevância interessante no Brasil nos últimos anos, mas nos Estados Unidos principalmente ele já é bem difundido, né? Eles recebem aí 137 milhões de pedidos por ano, mais ou menos. Então já tem uma base de usuários bem legal, o que faz com que essa integração seja ainda mais importante, né? E eu acho muito interessante esse movimento, porque como o Facebook vai enfrentar muitos problemas com essa questão de privacidade, de direitos e tal, ele lançar a própria ferramenta que vai capturar ainda mais informações dos clientes, que vai lidar com dados sensíveis de compra, etc., com certeza não vai ser tão bem vista em vários países, né? E aí uma solução que me parece muito inteligente é buscar parceiros que possam oferecer a mesma solução que eles estavam pretendendo oferecer, mas sem deixar tanto poder assim nas mãos do Facebook, né? Então tá aí, eu achei muito legal essa opção, a gente ainda não sabe quando essas opções vão estar disponíveis no Brasil, né? Elas já começaram a ser testadas lá fora. O que eu posso dizer é que eu tenho certeza absoluta que eu quero testar esse negócio. Maravilha? E galera, por hoje era só, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, espero que tenham se divertido, se informado um pouquinho com a gente, tomado um café da manhã aí, e não esquece de ir lá conferir a comunidade do Estevão, o SMXP, que é maravilhosa. Eu dei uma aula lá essa segunda-feira que foi sensacional, então por favor, gente, por favor, participem lá do SMXP, que sério, não dá nem pra dizer que é uma comunidade, é uma família, é muito legal, eu recomendo, smxp.com.br. E agora sim, eu te vejo amanhã. Valeu!
Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta, distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.